Os combustíveis em Angola aumentaram 46,4% naquela que é a primeira mexida em 4 anos. Num comunicado distribuído na última semana em Luanda, o Ministério das Finanças sublinha que esta atualização reflete o compromisso do governo em continuar a melhorar a despesa e eliminar de forma gradual os subsídios que incidem sobre os preços fixados de venda ao público. Na mesma informação, o Ministério das Finanças esclarece que, não obstante este ajustamento nos preços, os combustíveis em Angola continuam ainda a ser subsidiados pelo Orçamento Geral de Estado. Este aumento surge precisamente 3 dias depois de uma missão do Fundo Monetário Internacional ter iniciado uma visita de trabalho a Angola para prestar assistência técnica ao governo na reforma do programa de subsídios aos combustíveis. A maioria dos especialistas no país são unânimes em afirmar que este aumento vai se refletir no aumento dos preços dos principais produtos e no aumento dos preços da corrida aos transportes públicos. Por outro lado, algumas associações profissionais acusam o governo angolano de agir de forma deliberada para penalizar ainda mais a população desprotegida, para além de não ter havido uma consulta prévia para se acautelar eventuais imprecisões. O consultor Galvão Branco começa por criticar a manutenção dos subsídios aos combustíveis como sendo uma injustiça social, a julgar pelo seu impacto na economia. Por isso admite que esta medida vai provocar alterações no mercado.
Penso que era previsível de que, acho que decorre do bom senso de todas as pessoas, de que o peso que os subsídios aos combustíveis têm ao nível, portanto, da despesa pública é desmensurado. Portanto, efetivamente, no nosso orçamento, portanto, ter um encargo dessa natureza, portanto, que corresponda a cerca de 4% do PIB e que em termos de valor representa quase as despesas do setor social juntos, é de facto uma situação que faz configurar alguma injustiça social e falta de equidade. Ainda por cima, é um subsídio que é feito de forma generalizada, que não atende tanto ao nível de rendimentos dos cidadãos. Quer dizer, eu compro, por exemplo, a gasolina, tanto para um meu Porsche, ao mesmo preço que um outro cidadão compra para a sua Caleluia, que tem tanto uma ação social. Portanto, aqui é a partida, a questão, portanto, dos subsídios. O preço da gasolina, portanto, não criavam nenhuma situação de justiça social, tendo em atenção a estrutura de rendimentos de cada um dos angolanos. Portanto, parece que era perfeitamente previsível e legítimo admitir que, portanto, essa situação não deveria prevalecer por muito tempo e sempre, portanto, o país foi sujeito a essa abordagem de forma crítica, quer ao nível interno e mesmo ao nível, portanto, de instituições financeiras, portanto, que acompanham a nossa atividade. Agora, a questão que se coloca, efetivamente, é que isto tem que ser feito, ou deve ser feito, e eu penso que está a ser feito, de forma gradualista. Portanto, tem que ser uma medida gradualista, que tenha atenção que tipo de impactos é que isso possa ter num elemento que, para mim, é o maior ativo que o país tem, e é a questão que nós temos de ter mais cuidado em termos de sugestão, que é a estabilidade social. Portanto, o país precisa muito de estabilidade social, precisa de haver muita coesão e, naturalmente, porque temos que evitar todos os fatores que eventualmente podem perturbar, portanto, essa estabilidade social. Portanto, claramente, quando se, portanto, tomou esta decisão de se fazer, portanto, um incremento do preço dos combustíveis, desta forma, que me parece um bocado adrúpta, tem-se consciência de que isto não vai ter repercussões. É inevitável. Quer dizer, estou em crer de que deveria ter havido aqui, portanto, um tipo de abordagem prévia e de esclarecimento em relação a essa questão para ela não ter o impacto que teve. Quer dizer, o gradualismo, portanto, não foi, de facto, em termos de dimensão, muito assumido. Estamos a falar do incremento da ordem dos 45% em termos, portanto, dos preços médios, portanto, do cabaz dos derivados de petróleo. Portanto, é de facto uma subida que vai ter reflexos. E vai ter reflexos em setores, em bens e serviços que têm um grande impacto na vida do cidadão. E vai começar logo por aquela questão fundamental que é o transporte público não formal. Até porque o transporte público urbano formal recebe um subsídio, mas não é esse que garante a mobilidade da maior parte dos angolanos. E por arrendamento, portanto, todo um conjunto de outros bens essenciais para a vida da população, que, naturalmente, que vão ser gravados.
Por sua vez, o economista José Severino começa por corrigir a imprecisão contida no comunicado do Ministério das Finanças em relação à percentagem no aumento do preço dos derivados de petróleo. Por outro lado, o também presidente da Associação Industrial de Angola não concorda com a ideia segundo a qual este aumento vai ter um impacto negativo no mercado.
Eu gostaria de ressaltar o seguinte, dando exemplos. Fala-se da indústria e fala-se dos transportes. Se uma fábrica gastar 1.000 litros de gasóleo por dia, que já é uma fábrica de consumo considerável, qual vai ser o aumento? E é preciso esclarecer que o aumento do gasóleo não foi 49%, só foram 25%. 40% para 50% é 25%. Então tem um lapso no comunicado que deve ser corrigido. Portanto, 1.000 litros de gasóleo vezes 10 kwanzas são mais de 10 mil kwanzas. São 100 dólares. Ao fim do mês, são 2.000 dólares. Uma empresa que gasta 1.000 litros de gasóleo por dia tem um output de produção considerável. Portanto, não tem reflexo direto no custo de produção. Provavelmente temos é que saber gerir melhor, se calhar afinar melhor os injetores do grupo gerador, utilizar melhor nos tempos em que são devidos. Provavelmente temos um gerador de maior potência que nas horas de descanso pode ser só de iluminação. Portanto, é uma questão de gestão. Eu vou-lhe dar o caso dos transportes, se permite. Você vai daqui com um autocarro que gasta 40 litros aos 100, estou a pôr já na máxima, um autocarro grande até o Sumbe. São 250 quilómetros. Se ele gasta 40 ou 100, ele vai gastar 100 litros de gasóleo. 100 litros de gasóleo, por os tais 10 kwanzas, são exatamente os 10 mil, são mais 100 dólares. Dividido pelos 40 passageiros, não tem impacto real. Até que, na última subida do preço de gasóleo, dizia-se que o gasóleo aumentou 25%, vamos aumentar as tarifas em 25%. Não, isso é especulação. Porque os custos de exploração de uma viatura não é só o gasóleo. Tem a amortização da viatura, tem os pneus, tem os salários, tem os seguros, por aí fora. Portanto, é preciso que saibamos refletir isto com muita serenidade. Porque o país precisa realmente de corrigir este erro. Nós, como AIA, na última reunião, há um ano passado, na Assembleia Nacional, sobre o Orçamento Geral do Estado, já tínhamos alertado da previsibilidade de termos crise nos petróleos, porque já havia algum enunciar da baixa de alguns poços e também no mercado internacional. Há uma nova conjuntura, os Estados Unidos são autossuficientes, estão-se a tornar exportadores, o Canadá autossuficiente, a Europa a gerir melhores combustíveis, o Irão a aparecer porque está a resolver o seu problema de fusão nuclear com os Estados Unidos e a Europa, e, portanto, o Irão tem as segundas maiores reservas de petróleo do mundo.
O representante do Ministério das Finanças chama a atenção dos agentes para perceberem o que motivou esta medida. Para João Boa Kipipa, o que vai haver nos próximos tempos é uma revisão das estruturas de custo.
Talvez aproveitar para, eventualmente, corrigir a forma como se está a interpretar o comunicado. Aqueles 46% é a média do aumento em todos os produtos que sofreram um aumento, não apenas num único produto. Não é? É preciso que os agentes façam contas para perceber o que efetivamente ocorreu. Por exemplo, a nível do setor industrial, com a aprovação do novo imposto industrial, houve também uma compensação para o setor empresarial industrial, não é? No fim do dia é preciso fazer as contas para perceber o que é que está a ocorrer. É preciso que, por exemplo, as empresas que estão num ambiente competitivo hajam com alguma racionalidade. Não é? O que vai ocorrer nos próximos tempos, seguramente, é uma revisão das estruturas de custo. E as empresas, como precisam competir, não vão sair por aí a fazer aumentos que depois acaba comprometendo a receita da firma, não é? Relativamente ao setor informal, também é esperado que os agentes se sentem e façam contas. Por exemplo, o cenário do taxista. Contas por alto, e acredito que qualquer um de nós poderá fazê-lo proximamente. O combustível deve representar qualquer coisa como 13% do faturamento do taxista. Esse aumento que ocorreu provavelmente representa uma variação em torno dos 3% no custo com o combustível. Isso, no fim do dia, 3% repartido por 4 bancos que têm um táxi normal, é quase nada, como diz o Dr. Severino, não é? Então, acredito, e o que se espera é que o taxista racional contribua com o esforço que o Governo está a fazer. Porque se o Governo não der este passo, ficamos todos numa situação pior. Ou seja, numa situação em que há insustentabilidade fiscal e que não há estabilidade macroeconómica, vamos voltar ao cenário anterior. E isto é pior para todos nós, não é? Então é preciso aproveitar os ganhos de uma baixa de inflação, não é preciso aproveitar os ganhos da queda nas taxas de juros e também a melhoria nas infraestruturas que estão a ocorrer, como as estradas, né, e a energia que vai ser provida por fontes diferentes daquelas que consomem muito combustível. Né. E depois também temos que dedicar atenção aos menos favorecidos. O Executivo precisa investir na educação e na saúde. Só pode fazer com uma poupança que decorre de uma melhor racionalização da despesa, neste caso, e como tem sido alertado, quer pelos industriais como por outras sensibilidades, precisamos de facto realizar esse ajustamento.
O consultor Galvão Branco afirma, por outro lado, que as autoridades angolanas pecaram por não ter havido um prévio esclarecimento à opinião pública nacional.
E claramente nós temos aqui um problema que tem que ser resolvido. Tem que ser resolvido, que é o problema da situação de cerca de 3 milhões, 4 milhões de angolanos que vivem em situação de extrema pobreza. Situação de extrema pobreza significa dizer pessoas que têm dificuldades de sobrevivência. Portanto, têm dificuldades de garantir, de assegurar, portanto, alimentação básica para viver. E que, portanto, têm que ir buscar rendimentos por via de dotações do Estado. Até porque é uma promessa eleitoral, é uma decisão já tomada, que é necessário transferir rendimentos diretamente para essas famílias em situação de pobreza. Esta podia ser uma forma de canalizar portanto, esses recursos ainda previstos no orçamento para uma atividade que se coloca e que é preciso atender. Eu não creio de que... Acho que também todos já estamos de acordo. Os próximos exercícios fiscais não vão ser exercícios superavitários. Penso que também já é consensual que nós todos tenhamos ideia, portanto, de que as nossas necessidades em termos de despesa pública não podem já ser só resolvidas a partir da receita fiscal proveniente do petróleo. Portanto, penso que isso já é consensual. Então, nós temos que pensar que, como temos que fazer um programa ambicioso, mas que é necessário desde 2017, que faz grande apelo a recursos públicos, naturalmente as questões, portanto, dos déficits orçamentais ou as questões que se prendem com o financiamento, portanto, do nosso orçamento, vão ter que se colocar, naturalmente, com sacrifício ao nível, portanto, da dívida pública, e, naturalmente, se calhar com alguma redução da despesa. Portanto, nós temos, o nosso orçamento para o futuro, se pretendemos assegurar as metas e os programas que estão estabelecidos desde 2007, naturalmente que têm que ser feitos agora com recurso, portanto, a fontes alheias em termos, portanto, de recursos. Portanto, quer dizer, o subsídio per si, eventualmente vai ter um impacto positivo ao nível do equilíbrio orçamental, mas parece-me a mim que a nossa perspectiva tem que ser em termos de assegurar que a despesa tenha qualidade. Portanto, quer dizer, os recursos que nós temos disponíveis sejam orientados para áreas na qual, portanto, qualifique portanto, dê mais qualidade de vida aos cidadãos, nomeadamente das infraestruturas e ao nível das ações sociais.
José Severino não concorda com a ideia da subida do preço da corrida do táxi, como já está a acontecer em algumas províncias do interior do país. O economista concorda igualmente que estas medidas resultam da pressão de que o Fundo Monetário Internacional está a fazer junto das autoridades angolanas.
Porque se deixarmos que isso aconteça, então aí é que vai acontecer a bola da inflação. Nós temos que fazer contas e dizer, mas senhores, isto não tem nenhum impacto na vossa gestão. Eu vou lhe dizer que a baixa de receita no Orçamento Geral do Estado são cerca de 15 mil milhões de dólares, 15 bilhões de dólares. Não é coisa pouca de um orçamento que eram 80 bilhões. Portanto, é um buraco. E então é preciso tomar medidas para que os programas que estão em curso não sejam prejudicados. É preciso ter atenção que temos que melhorar a saúde. Nós estamos com a taxa de mortalidade infantil das mais altas do mundo. Temos uma taxa de longevidade muito baixa. É preciso, nós temos defendido isso, muito, e é o ponto de vista da sociedade em geral, muito mais dinheiro para a saúde, muito mais. Porque são os recursos humanos do país que temos que os defender. Nós hoje, cidadãos e empresas, gastamos mais em saúde, apoio à saúde, do que aquilo que é normal, porque temos sempre a premência de ajudar os trabalhadores e a taxa de mortalidade cria-nos um processo de ausência no trabalho que baixa a nossa produtividade. Portanto, nós estamos ansiosos que se corrija esta deformação, porque é uma deformação. Algumas pessoas não vão gostar. É petrodólar-mania. Como temos petróleo, podemos queimar o petróleo como a gente quer. Mas isso não é racional e impacta. Eu vou lhe dizer, a falta de eletricidade foi colocada 10 mil milhões de dólares. 10 mil milhões de dólares é aquilo que nós estamos a subsidiar, ou menos, durante 2 anos. 10 mil milhões de dólares fez a maior barragem hidroelétrica do mundo, Itaipu. 10 mil milhões de dólares. E nós estamos aflitos para fazer o Lauca com 2 mil megawatts. Portanto, se nós reduzirmos estes custos, vamos ter energia, porque nós temos os recursos hidroelétricos para fazer mais barragens, mas é preciso mais dinheiro. Isto não pode continuar a ser feito com recurso ao financiamento externo que sobrecarrega o Orçamento Geral do Estado. Portanto, precisamos de energia, precisamos de mais dinheiro. E vamos ser mais racionais a utilizar este recurso que até, note-se, é importado. Porque temos muitas relações com a FMI, com o Banco Mundial, com a área das finanças e temos que dar, enfim, solidariedade à tomada desta medida tão corajosa. E nós, cidadãos, temos é que ver se com esta medida vamos ter melhor educação e melhor saúde. Aí é que temos que fazer pressão sobre o Executivo.
Finalmente, o João Kipipa apela à serenidade dos agentes detentores de transportes públicos informais para perceberem esta medida e compensarem os esforços do Executivo angolano.
É preciso que todos tenhamos presentes a nossa história recente para perceber que nos últimos 10 anos melhoramos a nossa condição de vida, não é? E nenhum de nós tem o interesse em perder isto. E não perder isso significa, já que estamos diante de escolhas, significa ter que agir como o governo está a agir, não é? Reduzir uma despesa que não se justifica na forma como estamos a fazê-lo, não é? E espera que os taxistas participem do processo. Mas é uma questão de fazer contas. Já referi antes o peso quase de cerca de 13% na estrutura de custo. 13% sob o faturamento de um táxi, eventualmente, não é? O que vai ocorrer é olhar para o ganho que decorre de uma infraestrutura nova, por exemplo, o ganho que decorre de melhoria ou da condição macroeconómica, ou seja, com taxas de juros mais baixas, se reparar, os nossos taxistas investiram, têm todos táxis novos. Então, esse conjunto de fatores tem de poder compensar, de alguma maneira, o esforço que o Executivo está a fazer e continuará a fazê-lo. Se olhar para os números naquilo que é o negócio do táxi, acredito que não se justifica isso. Podem, eventualmente, ter que trabalhar uma hora a mais para compensar o ajuste no preço, mas dali a aumentar tarifas é injustificável. Além do mais, quando se aumentam tarifas também se perdem clientes, né? E hoje o cidadão angolano mais educado também está a olhar para alternativas, não é? Por exemplo, acabam se financiando e comprando viaturas que depois são partilhadas, e às vezes o custo que se tem com isso é quase o que eles gastam com o táxi ao longo do mês, não é? Então acreditamos que os nossos taxistas vão contribuir para o esforço que o Executivo está a fazer.
João Quipipa, José Severino e Galvão Branco foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.